Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
Mac Magazine, bem-vindos ao 55º Mac Magazine no ar, hoje ao som de Lady Gaga. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Fishman, meus dois companheiros inseparáveis comigo, Eduardo Marques. Fala, Edu, tudo bom?
Fala, Rafa, beleza?
E Breno Masi, fiz invertido só pra variar.
Você sempre querendo fazer gracinha comigo. E aí, galera, tudo bem?
Oh, tô muito feliz. Hoje a gente vai começar o podcast com uma coisinha diferente. Temos o nosso primeiro patrocinador.
Aê!
Aleluia, demorou 50 quantos?
55, estamos no 55º, vai ser uma veiculação inicial aí deles, não quer dizer que vão ser patrocínio fixo, mas é com muito prazer.
Vai achar muito pra ele continuar com a gente.
É, se Deus quiser. Depende só do apoio de vocês, nossos ouvintes.
Sim, galera, download direto aí, espalha pra todo mundo.
Ouçam aí que ficou bem bacana.
Fala, Fernando.
Everson, e se a gente patrocinasse o Mac Magazine no ar?
Eu tava querendo isso também.
O que você tava imaginando?
Ah, então, começa assim com uma orquestra. MaxiCalc, para iPad. A busca pela calculadora perfeita chegou ao fim. Sei lá, coisa simples.
Ficou bem bacana, hein? O que vocês acharam?
Show de bola. Eu acho que ficou tão legal quanto a calculadora de verdade, né? É muito legal, cara.
E o bacana é que eles estão anunciando aqui no podcast justamente na semana que eles lançaram a versão gratuita. O aplicativo se chama MaxiCalc, que é uma calculadora hiperrealista, assim, independente de ser patrocinador, tô falando aqui de braços abertos. Quem quiser, tem meses atrás um post espontâneo que eu fiz lá no site, muito antes até de a gente discutir qualquer coisa aqui de anúncio no podcast. É a calculadora que eu uso no meu iPad. Primeiro porque não tem uma nativa, então eu teria que baixar uma qualquer. Eu já tinha uma antes gratuita, que era bem basiquinha. Quando saiu essa da dupla lá, do Everson e do Fernando, os caras eles mandam muito bem. O primeiro aplicativo que eles lançaram foi o iMimic, que também recomendo. Aquele joguinho tipo Genius, também hiperrealista. E, pô, a calculadora é sensacional. Os caras fizeram um gráfico aí hiper detalhado, gravaram sons em estúdios e tudo mais. E agora eles lançaram a versão gratuita aí, que tem duas memórias, duas fitas de cálculo simultâneas e é apoiada por propaganda. Então, quem quiser...
Tem que explodir de download isso aí.
Quem quiser apoiar eles, apoiar indiretamente a gente aqui pelo anúncio deles, tem também a versão paga de $2, que aumenta o dobro, são as quatro memórias, vai para 20 fitas de cálculo em vez de só duas e, evidentemente, sem propagandas. Mas, independente aqui do que a gente está falando, coloquem aí na busca da App Store, MaxiCalc, que é muito legal, vocês vão ficar impressionados com o visual dela, muito legal mesmo. Parabéns ao Everson.
Então, esqueça aqui, MaxiCalc é MaxiCalc, tá?
E tá tipo Rafa dando a URL curta do Mac Magazine.
O Breno sabe soletrar, pelo menos. Se fosse eu aqui, ia ser um desastre.
Ô, voltei pro soletrando, então.
Não, agora aproveita aí, Breno, fala. Quem quiser anunciar com a gente aqui, como é que ele faz? Entra onde?
Cara, é facinho, você pode entrar lá no nosso contato no Media Kit ou então mandar um e-mail direto pro Rafael, que não é nenhum segredo, é rafael@macmagazine.com.br.
Tá ferrado agora. Vai chover mesmo.
Mas vamos lá que esse podcast tá quente. Até parece que não foi, mas essa semana teve um evento especial da Apple e a gente está muito satisfeito aqui com a nossa cobertura. É, foi tudo dentro do planejado. A gente fez pela enésima vez, o Mac Magazine Live, que é a nossa cobertura ao vivo, minuto a minuto, do que está acontecendo lá no evento da Apple. Infelizmente, ao contrário do que aconteceu nos últimos eventos, a Apple não transmitiu esse evento ao vivo, então a gente dependeu aí de sites internacionais como The Verge, como Ars Technica, como Engadget, como Slash Flash Gear e outros que estavam fazendo live blogging direto lá de Cupertino para fazer um condensado em português para você lá no nosso Mac Magazine Live. E foi tudo dentro dos conformes, o Edu cuidou de artigos individuais, a gente ficou até madrugada aí trazendo novidades e detalhes para vocês. No Twitter estava o Thiago Drummond postando só os destaques também para não entupir a timeline de ninguém. O live junto de mim estava o Marcelo Melo também ilustrando ele. A gente gostou muito dos comentários que a gente recebeu após a nossa cobertura e foi inclusive o dia recorde histórico de page views para o Mac Magazine, então não poderia ter sido melhor, a gente está muito contente, trabalho recompensado, dormimos cansado, mas dormimos feliz.
Agradeço o Gabriel, né, que fez...
Ah, sim, eu comecei a citar, quando a gente começa a citar nome, sempre esquece alguém, né, mas...
tem gente pra caramba, tem o Gabriel, tem o PH...
O Gabriel Araújo foi fundamental aí para a nossa estrutura técnica, e ele é o responsável pela programação do nosso sistema de live blogging, o design ficou a cargo do Rafael Lopes, como o Breno falou aí, que é conhecido como PH, muita gente envolvida e não é à toa que deu tudo muito certo, a gente tá muito feliz mesmo.
E agora você pergunta, o que o Breno fez? Absolutamente nada.
Não, o Breno ainda participou de uma coisa inédita que eu queria até aproveitar aqui já puxar, que foi um Hangouts on Air que a gente fez na própria terça-feira, no mesmo dia do evento da Apple, de noite. A gente tinha prometido que a gente ia fazer, mas foi a primeira vez que a gente fez, então acabou começando um pouquinho mais tarde, até a gente se preparar e deixar tudo pronto. Contou com a participação especial do Fernando Saragossa, que é o desenvolvedor do nosso aplicativo para iPhone, e do...
Sérgio Miranda.
Isso, do Sérgio Miranda.
Você tá morto de memória, hein, cara? Meu Deus!
Esqueci quem tinha participado. Do Sérgio Miranda, editor da revista Mac Mais. A gente fez um hangout, demorou quase 1h20. E é até bom a gente citar isso aqui, porque a gente já falou de muitos desses assuntos do evento no próprio hangout. Mas a gente, óbvio que não iam faltar aqui, a gente vai separar aqui por tópicos nesse podcast, mas vai ser uma coisa mais objetiva e mais complementar. Então se você não assistiu, não ouviu o nosso Hangouts on Air, o link tá aí no post desse podcast, a gente sugere que você ouça, que a gente conversou bastante aí nossas primeiras impressões sobre os lançamentos da Apple na terça-feira. Primeira novidade da Keynote, não foi surpresa para ninguém, a Apple fez uma recapitulação do iOS 7, ela não comentou lá que ia liberar a versão Golden Master AGM para desenvolvedores, mas essa saiu logo depois do evento, já está disponível aí nas mãos de desenvolvedores, e o que ela fez foi simplesmente confirmar o que a gente já estava falando desde o mês passado no site, que é a confirmação da data de liberação para o grande público, respondendo aqui pela enésima vez para todo mundo que pergunta, o iOS 7 vai estar disponível para todo mundo nesta quarta-feira, 18 de setembro, de graça. E uma surpresinha também foi que, ao contrário do que alguns rumores apontavam, ele vai estar já disponível para iPads também. Então, iPhone 4 ou superior, inclui o 4S, o 5 e os novos, iPod Touch de quinta geração somente, e iPads 2 ou superior e iPads mini. Então, está disponível para todo mundo. Eu ainda acho que essa questão de iPads, os rumores não estavam completamente absurdos. Nos testes que eu fiz aqui no meu iPad de terceira geração, eu achei o iOS 7 menos polido do que a versão para iPhone, que também já está rodando no meu 5. Mas, assim, a Apple preferiu deixar a coisa andando toda emparelhada. E eu não duvido nada que daqui para o mês que vem, quando devem sair novos iPads de fato, a gente já veja um lançamento do iOS 7.1 também.
Pra e a gente já...
Novo iPad, é isso mesmo? Sério?
Sim. Em outubro, para quem estava perguntando também, a gente tem até um e-mail que a gente recebeu essa semana para responder na área de perguntas aqui no final deste podcast que tem a ver sobre isso, mas tudo indica que em outubro a gente vai ter novos iPads chegando aí.
E a gente também já sabe que vai rolar uma atualização em breve, até por conta do iCloud Keychain, né? Que foi cortado. Se bem que eu não sei se... Eu acredito que precise liberar uma atualização, né? Isso
eu é um acho tipo que de não, coisa. Eu acho que não.
Você acha que dá pra fazer assim?
Dá pra fazer via cloud. Na verdade, deve ter o serviço lá que não tá flagado, os caras flagam e liberam, entendeu? Como é uma coisa sempre feita na nuvem, acho que não é necessário fazer. Mas lembrando que ele foi removido, entre aspas, porque o Mavericks não foi lançado ainda, né?
Falei isso no meu post sobre o assunto, mas...
Tem algumas teorias, né?
Não tem muito sentido, né? Porque ele poderia funcionar só o iOS comunicando com o iCloud. O que o Mavericks tem que entrar aí? Tudo bem, é bonitinho você lançar coisas nos três ambientes.
Exato, mas uma coisa legal, se fosse só em mobile, pô, eu odeio colocar senha no meu iPhone e no meu iPad, eu resolvia, né? Então...
Tem, se eu não me engano... Não tô lembrando agora onde que eu li, acho que foi no iDownload Blog, não sei, que Eles comentaram que pode ser também alguma relação aí com o sensor de impressão digital, de leitura de impressão digital, que a Apple está implementando o iCloud Keychain com o reconhecimento da digital, e que pode demorar mais um pouquinho por conta disso. Enfim, tem algumas teorias aí, né?
Mas enfim, independente de qual teoria está certa ou errada, daqui a mais ou menos um mês também deve estar disponível. É o único recurso, na verdade, que não estava disponível nas betas, que foi tirado na GM, esse chaves do iCloud. E tem outro que é uma besteirinha, que é uma categoria de crianças na App Store, que a Apple vai lançar também em breve, que os pais vão poder visualizar aplicativos por idade. Vai ter grupos de idade.
Besteirinha nada, vai. Hã? Besteirinha nada, cara, pra pai é mó importante.
Não tô dizendo assim que não é útil, mas não é uma coisa assim, que merda que a Apple fez ao lançar o iOS.
Não é um iCloud Keychain, né? É. Não é um recurso, um dos principais recursos.
Algo bem-vindo que nem dependia, por exemplo, do iOS 7. Poderia ter sido implementado na App Store do iOS 6 sem problema nenhum.
Mas demorou pra eles colocarem isso, hein? Meu Deus do céu.
Vamos em frente que os outros lançamentos são mais quentes ainda. Começando aqui pelo iPhone 5C, que a gente já discutiu muito, questão de preço lá no Hangouts On Air. O iPhone 5C, recapitulando aqui para quem só ouve nosso podcast, é basicamente um iPhone 5 reempacotado, mas tem algumas mudanças significativas. Por fora é a mais aparente, que é a nova carcaça de policarbonato, revestida aí com o interior em aço e não sei o que. O pessoal está comentando até que é muito mais resistente do que parece, muito mais sólido do que parece, tem até um aspecto meio emborrachado, um fio bem bacana, mas enfim, vamos deixar para cada um de nós ter uma impressão direta quando ele sair. Mas por dentro é um iPhone 5 com um chip 4G com maior alcance, inclusive dois dos modelos devem funcionar aqui no Brasil, como a gente falou lá no site. Ele tem uma câmera FaceTime ligeiramente aprimorada e ele tem uma bateria também um pouquinho ampliada aí, a Apple promete um pouquinho mais autonomia para usuários do smartphone. Mas assim, é o que a gente já falou também lá no Hangouts, a Apple, em vez de simplesmente pegar o aparelho do ano passado e diminuir $100 do preço dele, ela criou um aparelho atual com características sim do ano passado, que é o, como eu já repeti aqui inúmeras vezes, é o que a gente vê em Macs desde sempre acontecer. Quando você pega um MacBook Air, ele tem as características de um MacBook Pro de anos atrás. Então, isso é a coisa mais normal, não é refugo, como alguns estão falando. É simplesmente um modelo mais básico, um modelo mais acessível para quem não vê necessidade das últimas tecnologias mais modernas. Então, eu acho e repito aqui o que eu falei no Hangouts, que esse iPhone 5C vai vender mais do que o 5S, eu aposto nisso.
É, eu também, cara.
Eu tô com vocês também.
E aí também tem o apelo das cores também, que para mim, por exemplo, não é um apelo muito forte, mas para muita gente que eu já falei pro público feminino, pro público jovem, pro público asiático, não importa. Ou até pro público também que a gente é do nosso tipo, gente como a gente que gosta de cores, então vai ter aí branco, rosa, azul, verde e...
Amarelo.
Amarelo, inclusive, a gente está gravando aqui esse podcast sexta-feira, 13 de setembro. Hoje iniciou a pré-venda do 5C nos Estados Unidos e nos primeiros países que a Apple vai comercializar ele. E o amarelo desbloqueado lá da T-Mobile foi o primeiro, coincidentemente, a esgotar. A gente não sabe, evidentemente, os detalhes, se tinha menos estoque, se a procura é maior, mas é só uma curiosidade aqui para citar.
É, né? Engraçado, eu até não comentei muito assim antes, mas lá no dia do evento a gente acabou fazendo live, todo mundo repercutiu, não tava tão feliz, mas o feedback que eu colhi das pessoas próximas, né? Assim, das pessoas mais normais, não tão geeks, foram sensacionais, cara. Aqui no escritório mesmo, um monte de gente que não é programador, que não é mais high-tech, as meninas principalmente falando, ai, que bonitinho, agora tá colorido, legal, que é para um público que tá menos preocupado com tecnologia, né, e mais preocupado com design.
Cara, minha mãe me ligou na hora, e falou, qual cor que você vai comprar para mim na sua viagem?
Minha tia, a mesma coisa, e essa minha tia pediu para comprar um para a sobrinha também, para a filha dela.
É, não, então assim...
Tá aprovado por A mais B, que vai vender muito, né? E isso até muito falar, mais, cara, do que o 5S.
Vai vender para arrebentar. Eu, assim, lógico que a maioria das pessoas no Brasil, pelo menos com quem eu conversei, não foi muito fã da capinha, né, que foi criado, mas do aparelho em si... Foi muito legal. E daí, pra fazer um testezinho até, pra fazer compra, o Michel Duarte, que é nosso colaborador, tinha comprado um iPhone, ele me mandou uma mensagem, Breno, deu certo, comprei pela online store, mandei entregar. E eu acabei de comprar um também, comprei, era 6 horas. É, e foi super tranquilo a compra, não deu problema nenhum. E teoricamente tá previsto para chegar no dia 20 lá, né? Então, um telefone colorido pra gente tirar foto e ver como que vai ficar. Eu comprei ele azulzinho.
Daí, eu ia perguntar qual era a cor que você tinha comprado.
É, eu comprei azulzinho, daí depois eu descobri que foi a mesma cor do Michel. Eu sou muito trouxa, né? Não devia. Mas se fosse vocês, que cor que vocês comprariam?
Eu pegaria ou azul ou branco.
É, eu achei o branco bem, bem bonitinho. Mas tem tempo que eu tô namorando um iPhone branco e sempre chega na hora eu pego preto. Aí não, acho que dessa vez, se eu tivesse que trocar agora, eu pegaria um branco.
Não, e assim, outra coisa que eu vou ter que, vou meio que queimar a língua, o meu primeiro iPhone vai ter que ser dourado, lógico que eu não vou ficar com ele, né?
O 5S, né?
É, o 5S, é, pra ver como é que...
Acho que nos próximos dias, isso pode ser já amanhã, ou no domingo, ou na segunda, ou na terça, a Apple pode ou não liberar números de pré-venda aí do iPhone 5C, lembrando que o 5S não foi colocado nessa pré-venda internacional, também a Apple não deu detalhes, pode ser que seja estoques que estejam um pouco limitados, pode ser estratégia dela para não confundir, sei lá, a gente tem inúmeras hipóteses.
A mais provável é essa mesmo, né, de estoque.
É, e questão de produção também, tem uma série de desafios deles lá, de novas cores, do Touch ID lá, do sensor, pode ser...
Mal que... bem é o telefone que tem mais componentes novos, né? O 5C é basicamente o 5, como você falou, então já está um ano na produção, tanto o chip A6 quanto
os
componentes, lá, né? Só precisaram de uma adaptação e trocar a carcaça, que é de policarbonato, que é mais fácil ainda, eu imagino que deva ser mais fácil ainda de produzir do que uma de alumínio, então... É muito problema de estoque do 5C, provavelmente a gente não tem. Até por isso que eu acho que tá vendendo aí até agora. Não terminou rápido, porque a Apple deve ter feito um estoque absurdo aí desses telefones.
Mas ela também pode passar a semana inteira sem falar nada, esperar as vendas iniciarem no dia 20, e aí sim depois é praticamente certo, ela faz isso todos os anos, ela divulga os números iniciais de venda sem... fazer divisão entre os modelos e também sem fazer uma divisão entre pré-venda e venda. Então, ela costuma falar após as primeiras 24 horas, aí ela condensa tudo que foi de pré-venda com o primeiro dia de vendas dos dois modelos e fala. No ano passado, esse número foi de 2 milhões de iPhones, no ano retrasado foi 1 milhão, então a minha aposta, que é super difícil aqui, super mirabolante, é de 3 milhões.
Nossa!
Cara, mas olha só o que a gente tem que pensar. Pela primeira vez, a gente tem um iPhone novo, e que é mais barato do que o preço que a Apple sempre praticou lá fora, né? Óbvio, subsidiado. Então, as chances de vender...
O cenário
de vender é muito mais.
Não só isso. É a primeira vez.
Muito, né?
É a primeira vez que um iPhone é lançado, novos iPhones são lançados e chegam imediatamente à China. Que é um mercadozinho assim, pequenininho, né?
quase não faz diferença. Mas...
Então, preparem-se.
De verdade, tá? Eu acho que os números vão ser maiores do que o Rafa falou. Tá.
É, eu também. Eu não quero cravar um número aqui, não.
Vamos, vai. Bolão, vai. Eu falei 3 milhões, eu fico conservador.
Eu vou 4.
Eu chuto um pra isso. Então vou brincar de aproximação. Se for de 3 a 4, você... O Rafa, 3 até 3,5, o Rafa ganha. Você de 4 até 4,5 e eu vou na
de 4, caceta, Breno. Tu tá bravo comigo, hein, cara?
Até isso você pegou, Edu? Caramba, eu pensei que ia deixar pra galera comentar.
Pô, frase solta aí, pô.
Você levanta, eu só corto, cara. Tu levantou, bobeou, eu corto, cara. É isso.
E você vai de quanto, Breno?
Eu acho que vai ser 5 milhões, cara.
Breno vai de 8. Quadradinho de 8.
Não. Eu acho que vão ser mais 5 milhões de devices vendidos.
Beleza, anota aí, galera. E vamos falar agora do iPhone 5S. E agora o iPhone que interessa a maioria de todos nós, a evolução do iPhone 5, o 5S, também de novo aqui fazendo uma recapitulação, o visual dele, como se esperava de uma geração S, não mudou praticamente nada, com exceção do botão Home, que perdeu aquele quadradinho e agora ganhou um anel que é de acordo com a cor do aparelho.
E não é o anel do Edu.
Não é o iRing. outra coisa visual é a mudança do preto para um grafite meio chumbo e a introdução do modelo dourado, que é também meio champanhe. Eu vi nos hands-on, realmente parece meio champanhe, não é um dourado muito forte, a lá V3 Dolce & Gabbana, não.
No site brasileiro, a Apple fala até cororo, né?
É ouro, né? Ah. E aí o modelo prata e branco, ele foi mantido, é o único que é mais parecido, mas o botão home mudou bastante, até porque agora ele tem um sensor chamado Touch ID, que é um leitor de impressão digital, a gente vai falar logo à frente. Tem também a entrada do processador A7, que é o primeiro processador de 64 bits a chegar num smartphone. A gente vai publicar ainda nesse final de semana, provavelmente, um artigo falando, detalhando um pouquinho o que é 64 bits e quais os benefícios disso para vocês. A gente começou a discutir um pouquinho disso no Hangouts, mas não entramos muito em detalhe porque precisa de pesquisa. Outra coisa bacana do chip A7 é um novo subprocessador dentro dele, chamado M7, que é uma área do A7 especialmente dedicada a acompanhamento de movimentos. Então ele usa o acelerômetro, o giroscópio e a bússola do iPhone, e de uma forma muito eficiente para a bateria. Vai poder ser explorado aí, de várias formas pelos desenvolvedores. E outra novidade do iPhone 5S foi a nova câmera iSight, que ela continua com os 8 megapixels de antes, mas ela também teve uma série de aprimoramentos aí, com uma área útil lá do sensor 15% maior, 33% maior sensibilidade de luz, pixels também maiores, que proporcionam uma qualidade de imagem melhor. Tem dois novos modos de tirar foto nessa câmera. Um é o Burst, que ele tira 10 quadros por segundo, então você fica pressionando o obturador da câmera, ele dispara 10 fotos por segundo para você tirar uma sequência aí de movimentos. E também o modo Slow Mo, que agora captura vídeos em HD 720p com 120 quadros por segundo. Aí você pode filmar um movimento em HD e aí depois você mesmo edita e você escolhe a parte daquele vídeo que vai ficar com uma velocidade em câmera lenta. É muito, muito legal a forma.
Isso que eu ia falar, cara, pra mim, de todos os recursos, lógico que o Touch ID é o mais revolucionário, que vai ser legal pra caramba. Vai melhorar o meu dia, porque hoje é um saco ficar colocando senha de verdade toda hora. Mas eu acho que a câmera eu vou acabar usando mais, assim, sabe? Eu vou fazer uns videozinhos bacanas. Você vai ver, se começou a sair, o Instagram vai estar lotado. Imagina a quantidade de Instagram, de filme em slow motion que vai ter no Instagram, cara. Vai ser uma febre.
É tipo quando ela implementou o panorama, né? Ela popularizou a coisa, facilitou de um jeito que... hoje em dia você vê muito mais gente fazendo panorama. Antes você tinha que tirar as fotos manualmente, aí usava um software ou Photoshop ou um software dedicado para juntar o panorama, e ainda assim muitos deles não deixavam a coisa tão, tão suave e perfeitinha como o iOS 7. O 7 não, né? Já vem isso desde o 6, não lembro se foi no 5, mas enfim. A Apple popularizou e facilitou, e eu acho que isso vai se repetir agora com esses videozinhos em câmera lenta.
Também acho, cara. Eu tô ansioso para testar e brincar com o meu novo, cara.
Champanhe.
Pode ser champanhe, cara. Tá engraçado. Eu critiquei muito o champanhe. Critiquei não, né? Na verdade, falei que ele era muito feminino. Continuo achando que é muito feminino, mas eu vou comprar um pra olhar como é que é. E o máximo que vai acontecer é a dona Ana. Isso, a dona Ana. A Aninha fica com ele, que vai adorar, porque na hora que ela viu, cara, ela já ficou enlouquecida. Nossa, dourado, que lindo, olha isso, meu Deus.
Mas, cara, eu continuo falando, não pretendo comprar um pra mim dessa cor. Adoro preto, mas o meu 5 hoje é preto, então eu pretendo pegar um branco e prata, só pra variar. Apesar de também não ser mais preto, né, ser grafite, então já seria uma variação, mas sinceramente mesmo... Vendo os vídeos e vendo as fotos, eu não achei tão feminino assim, achei muito, muito bacaninha.
Vamos olhar na mão, cara, vamos ver como é que vai ficar. E, assim, já percebi que o Rafa vai trocar, eu vou trocar, você vai comprar, Edu?
Cara, eu tô muito na dúvida, mas...
Ah, vai comprar.
Mas...
Você vai ajudar a Apple? Ah, você vai comprar, você vai ver.
Tô tendendo mais a não comprar, mas eu tô pensando em comprar um pra minha esposa, aí acaba que aqui em casa fica um novo, né, então...
Eu posso te falar um negócio? Você nunca viajou comigo, você vai ver, você vai... Três. Né, Rafa?
Daqui a duas semanas, pra quem não sabe...
No cartão do Breno, lembra, né, de preferência.
Nós três estamos embarcando com outros 12 Apple maníacos pro Vale do Silício no primeiro MM Tour. Então, devem voltar de lá 15 pessoas com iPhones novos, no mínimo.
É isso, vai dando dica mesmo, vai.
Mas iPhone é só botar no bolso e vambora, não tem muito o que...
E assalto em São Paulo, nem tem assalto nessa cidade, né? Tá tudo bem tranquilo.
Olha, uma coisa interessante que eu tava lendo sobre o Touch ID, assim, eu fiquei um pouquinho também decepcionado, a gente falou também no Hangouts, tô repetindo aqui várias vezes, mas é porque foram mais de uma hora de papo, né? Que a gente ficou um pouco decepcionado com o que a Apple trouxe de de aplicação prática para ele, que é desbloquear o aparelho e digitar senha. Não achei ruim, mas é básico, né? É o primeiro passo. Agora, o que eu acho interessante dos hands-ons que eu ouvi é que mesmo os caras brincando lá 5, 10, 15 minutos com o aparelho, depois que eles chegaram em casa, teve uns dois que falaram assim: nossa, eu me senti idiota digitando senha.
Mas isso é verdade, é o que eu falei, cara.
É o tipo da coisa que vai entrar de um jeito assim que você vai falar: nossa, como é que é? Não era assim antes, né?
Não, vai pegar igual o da Motorola, né, cara? Cara, não, eu levantei isso de sacanagem. Não, eu levantei isso de sacanagem, porque assim, o nego ainda não aprendeu, né? Que a Apple. Ela,
feito, cara.
Ela só faz o que já existe, mas ela faz bem feito, cara. Ela pega o que já existe, não é nenhuma. iPod não foi nenhuma novidade, tela multitouch no iPhone não foi nenhuma novidade, tudo já existia. Nada foi inventado dentro do laboratório da Apple. Só que ela simplesmente pega e faz do jeito certo, cara. Tu já viu esse leitor de impressão digital do Motorola? Fica na parte traseira, tu tem que deslizar o dedo. Tem um vídeo aí. Tem um vídeo rolando que o cara vai experimentar.
Não,
o cara fica 10 segundos pro negócio ler o dedo dele, cara.
Não tira o mérito da Motorola de ter sido a primeira. E não foi, tipo, na semana passada, foi em 2011 que ela fez isso.
Não, eu tiro. Pra fazer desse jeito é melhor não fazer.
Não, peraí, só explicar. Porque a Apple também se gaba muito de ser pioneiro em algumas coisas. E isso é uma escolha da empresa. Ou você vai ser pioneiro, ou você vai fazer bem feito. Se você conseguir unir as duas coisas, parabéns, perfeito. Colhe os frutos do seu sucesso. O iPod. Na verdade, não é nem o iPod, porque ele não foi o primeiro, Breno.
Exatamente, mas a Apple nunca foi a primeira em nada. Ela foi a primeira agora no chip de 64 bits. Aí tudo bem. Aí ela falou na keynote, né? Nós somos a primeira empresa do mundo a colocar um chip desse dentro de um smartphone.
Eu não tiro mérito. Agora, por exemplo,
mas ela não falou que foi a primeira a botar um sensor digital.
Mesmo em 2011... Leitor de impressão digital já era uma coisa que já existia há muito tempo em outras aplicações. Já existia há duas décadas em filmes de ficção científica. Então, a Apple, eu com certeza ela já tinha protótipos lá dentro. Já começou a brincar com isso há muitos anos. Então, assim, a Motorola, beleza, ela executou. Isso é uma coisa que a Apple também se gaba muito, de não só prometer, mas executar. Agora, não dá pra comparar, né, os dois produtos. E não é só os dois anos de diferença, porque a Motorola também já poderia ter lançado em 2012, em 2013, produtos melhores do que aquele. Não lançou.
Ficou tão ruim que abandonou a ideia. Ela desistiu do negócio.
Enfim. Haters, como sempre, presentes. Presentes.
Tá, então, mas assim, eu lembro num podcast uma vez que eu falei exatamente isso que o Edu falou agora, né? Que a Apple não inovava, não era uma empresa inovadora, e sim, era uma empresa que aperfeiçoava as coisas e extraía o melhor das funcionalidades. Daí mais uma prova. Hoje foi engraçado que eu cheguei na empresa, né? E tem um Android maníaco aqui, que não vou citar o nome, porque senão ele vai ser linchado. Ele virou e falou assim: pô, olha aqui, Breno, oh, eu tô com um 5S já na minha mão. Eu falei: como assim? Oh, olha aqui. Ele pegou e tirou o Waitrix do bolso. Falou: olha, tem leitor de impressão digital e chip e flash duplo aqui, ó. Uma lente quente e uma lente fria. E é verdade, cara, já tinha isso no Waitrix em 2011. Se você pegar o Waitrix, é isso. É um leitor de impressão digital e o LED duplo. Mas o pessoal esquece que a Apple faz as coisas muito bem feitas. Então você pega o conjunto da obra, né? Então hoje você tem um sensor que realmente faz diferença, que ele vai facilitar o dia a dia. Hoje, quantas vezes você imputa a senha no seu iPhone? Vocês usam o iPhone com senha ou não?
Claro.
Então, eu também uso o meu.
Com certeza.
Cara, eu acho que eu coloco a minha senha umas 75 mil vezes no dia. Esse negócio da impressão digital, se funcionar realmente como tá mostrando nos vídeos e nos reviews, vai ser sensacional, cara.
É só você pegar, Breno, quem tem esse Motorola, não tô aqui desmerecendo não, mas pega quem tem esse telefone, pega quem vai ter, né, um iPhone 5S e vê quem desbloqueia o telefone pelo sensor. Cara, eu duvido que a galera desse que tinha, né? Porque hoje em dia nem sei se tem mais. É difícil ter um telefone de 2011, 2013.
Não, ele tem os modelos mais novos, mas não mudou nada.
Pega essa galera e vê quem que desbloqueia o telefone pela impressão digital. Deve ser uma porcentagem muito baixa. Acho que eu tô chutando aqui. Eu não tenho... não tem pesquisa que diz isso. Mas pela dificuldade da coisa que a gente viu, inclusive em vídeos aí na internet, é chato, cara. É mais fácil você ir lá e digitar tua senha.
Não, sim.
Como o iPhone você obrigatoriamente tem que encostar no botão, isso é o que é bacana também, né? Para você desbloquear o seu telefone, você obrigatoriamente tem que encostar ali no botão e depois digitar a senha. Então, realmente você tá deixando de fazer uma etapa, né? E nos outros não, você está simplesmente trocando uma etapa por outra.
Eu lembro que a Apple sempre fala, né? É a natural interface, é uma coisa que você faz de uma forma natural, transparente, e que você está fazendo melhor. Ela acabou de... Eu brinquei hoje, eu fiz um arquivinho no Excel, né? Coisa de nerd. E falando que eu gastava meio segundo pra digitar minha senha todos os dias da minha vida. Olha quanto tempo a Apple vai economizar da minha longa vida. Olha que legal. Faz uma projeção pra você ver. Vai dar tempo pra caramba. Então, é detalhezinho, é brincadeira, mas que no dia a dia você vai ver que vai ficar muito mais fácil de usar. Eu imagino, depois, se por acaso der algum problema no botão parar de funcionar, o trabalho que vai dar pra colocar a senha de novo. Vai ser triste.
Eu tô doido pra testar isso.
Eu também. Eu tô falando que eu não vou pra fila e eu tô começando a dar um desesperinho já. tá foda aqui, tá foda a situação.
Bom, e outra novidade que chegou também tanto ao iPhone 5C quanto ao 5S foi o suporte aprimorado e ampliado a redes 4G LTE. Segundo a gente apurou lá no site, são 4 modelos, evidentemente são 2 de cada, que possuem a banda 7 de 2.600 MHz, que é a banda 4G do Brasil. Mas o detalhe é que nenhum desses modelos vai estar sendo comercializado nos Estados Unidos, que a Apple ela fez uma divisão lá, ela escolheu certas bandas para suportar em modelos independentes e, coincidentemente, não é nenhuma punição, a Apple não pensou assim. Teve gente que falou isso, a Apple é uma sacana, ela sabe que os brasileiros vão para lá e não vai vender lá o que suporta a nossa rede 4G, não tem nada a ver isso. Foi coincidência que aparelhos que vão ser vendidos, se não me engano, na Europa, na Austrália, eles têm essa banda e ainda assim a gente não tem absoluta certeza. Tudo indica que sim, que vai funcionar. A gente vai ter que esperar aí os aparelhos chegarem no mercado para a gente dizer o certo. Vai ter gente indo para a Europa, vai ter gente indo na Austrália. Mas fora isso, quem não liga para essa questão de 4G, até porque, primeiro, as redes ainda estão sendo aos pouquinhos implementadas por aqui. Segundo, que não é 4G, na verdade. Eu acho que as velocidades que eles oferecem com 4G é o que o 3G devia ser no Brasil. E terceiro, que são planos mais caros, né? Então, se você vai comprar um iPhone esperando usar o 4G, então já se prepare também para mudar o seu plano e pagar uma mensalidade mais cara. Mas independente disso, o 3G, como já algumas gerações, continua funcionando à vontade aí em todo o Brasil e o resto das funções dos aparelhos também.
Então, assim, só repassando aqui, os países que você vai conseguir comprar esse iPhone com a banda 7 é França, Alemanha, UK, né, United Kingdom, Londres, geralmente a galera vai comprar, só que lá é muito caro, que é Libra, não esquece, Austrália, Hong Kong, Coreia, Nova Zelândia e Singapura. Eu acho que eu vou pra Singapura comprar o meu, o que vocês acham?
Vê qual que tem a passagem mais barata.
Porque a passagem tá caro pra caramba. Mas a gente falou, o Rafa introduziu, né, aí comentando sobre ampliação das redes e tal. Mas eu fiquei meio decepcionado, cara. Eu achei que pela primeira vez a gente ia ver de novo. Primeira vez não, né? Mas a gente ia voltar a ver um telefone global, né? E, igual foi o 4S, se eu não me engano, né?
A gente já comentou aqui no podcast, teve até um especialista nisso, um leitor nosso, que já tinha previsto isso, Breno. Ele falou que é tecnicamente impossível você ter, com as tecnologias atuais, um aparelho 100% global. Ele já tinha avisado isso pra gente algumas semanas e tá aí a prova.
Eu acho que, infelizmente, a gente nunca mais vai ter, cara, porque quando tiver tecnologia pro 4G ser global, aí nego vai vir com 5G. Aí vai dividir tudo de novo. Aí vai ser aquela corrida de quem faz os chips com maior número de frequência. Aí, bola de neve, né? 6G, 7G, tudo a mesma coisa.
Mas isso, de verdade, eu fico meio decepcionado. Não pelo fato de não ter nos Estados Unidos só o aparelho, né? Pelas escolhas que o Brasil faz, né, cara? Impressionante, a gente tinha que escolher logo essa banda maldita, entre aspas, assim, que é o modelo Tupiniquim, igual o modelo Tupiniquim de tomada. Então, é isso que eu fiquei chateado.
As
só.
Escolhas mas, são chatas mesmo. Mas, paciência. Num futuro muito distante, a gente provavelmente vai ter uma rede compatível com a rede que a AT&T usa lá, né, se eu não me engano, que é de 700 MHz. Mas isso é num futuro...
É um futuro bem, bem distante, né, porque a TV aberta tem que parar de funcionar, então é difícil o pessoal tirar a Globo, né? Tirar a TV do ar. Eu acho que vai demorar um pouquinho, mas tudo bem, vamos pra cima.
Agora, uma coisa que vale a pena comentar aí, Rafa, é que pra quem não liga, né, pro 4G.
Isso, eu ia falar disso agora, da T-Mobile, né?
Pela primeira vez na história, a gente vai ter um desbloqueado.
É, desde o começo a Apple já tá oferecendo, tem um dos modelos lá que não tem o nosso 4G nos Estados Unidos, que já é vendido sem contrato e sem chip nenhum lá da T-Mobile, que tem os preços cheios, no caso do 5C, R$549 e R$649 para 16 e 32 GB. No caso do 5S, R$649. É bom observar aqui que sim, é o mesmo preço do 5C. Então você escolhe ou o 5C de 32 GB ou o 5S de 16 GB. E aí vai para R$749 e R$849 para 32 e 64 GB. E para a gente terminar os assuntos aí do evento especial da Apple, mais um que a gente também cobriu no Hangouts On Air, que vale citar aqui de novo, que foi o que a Apple anunciou. Eu vi essa partidinha da Keynote, não consegui terminar de ver ela toda ainda, mas eu achei até estranho a forma como o Tim Cook apresentou, que ele colocou assim, que o iWork, que é o Pages, Numbers e Keynote, e além do iPhoto e do iMovie, do iLife, eles ignoraram completamente o GarageBand, que continua como antes, é pago, independente, mas esses cinco que a gente citou, ele falou assim, vão se tornar gratuitos. Aí depois ele deu detalhes, e os detalhes são ainda mais detalhados no site da Apple, como a gente colocou lá no site. Então, para quem comprou ou vai comprar um iGadget novo desde 1º de setembro, aí agora sim, quem for ativar um desses novos aparelhos, vai ter direito a baixar esses 5 aplicativos de graça. Eles somados normalmente vão custar $40, então é uma forte arma da Apple aí frente à concorrência. A concorrência, muitas delas nem tem esses aplicativos, e quando não tem, a pessoa normalmente tem que pagar por aplicativos de terceiros de suíte de produtividade e esses outros dois aplicativos de criatividade, que é o iPhoto e o iMovie de fotos e vídeos. Então, a partir de agora, quem comprar um novo vai poder baixar de graça. Quem já tinha isso antes ou quem não ativou o aparelho por agora, eles continuam pagos na App Store, independente.
Ficou esquisito isso mesmo do GarageBand, né? Num, sei lá, quem faz, quem edita filme e quem gosta de manipular foto pode brincar, mas quem manipula, edita, mixa música não pode brincar, vai ter que pagar, né? Agora, é uma estratégia parecida com a que a Apple faz no desktop, né? Que o iLife, ele é distribuído gratuitamente para quem compra um computador novo ou compra um desktop novo. O iWork ainda não, mas vocês acham que vem um iWork de graça aí no mesmo esquema, no Mavericks?
Ele já meio que já veio no iCloud, né? O iCloud, ele não é acessível, pelo menos esses aplicativos, por iPhones e iPads. Então, meio que compensa. O iWork para iCloud, ele é de graça e os aplicativos continuam pagos. Não sei se vai mudar isso.
Eu acho que a Apple deve liberar tudo agora, né? Até pelo aquilo que a gente falou, eu não lembro em qual podcast, né? Que não faz muito sentido você começar a editar um negócio no iPhone de graça, porque agora é de graça, ou na web, e chegar no seu Mac nativamente e não poder editar porque o aplicativo é pago, né? Sei lá, eu acho que ela deve liberar também.
Aguardemos e veremos.
Eu só fiquei muito puto quem pagou, né, a suíte toda. Igual eu comprei todos os aplicativos individuais. Mas tudo bem, é só para o usuário novo também, então não tá tão injusto assim.
Cara, e também, sinceramente,
a vida é assim, né, cara? A gente paga.
Você pagou na iPhone época 5 que era agora, pago, né? Agora não é mais pago, né?
Compra iPhone 5 agora tem desconto, enfim, é.
Não é, é porque é aquela raivinha, né?
Ah, cara, mas é porque você pagou. Se você não tivesse pagado, você estaria falando isso? Estaria pulando de alegria aí.
Lógico que não, é isso que eu tô falando, cara.
Porra, mas
eu tô achando ruim.
É que eu acho muito estranho quem reclama dessas coisas, entendeu? Aí, o cara tem que ser muito egoísta. É aquela coisa assim, tipo, eu comprei um hardware agora, eu vou ficar torcendo pra ele não ser atualizado por 2 anos só porque eu comprei agora.
Tem toda a razão, fui egoísta. Eu, cara, não tinha pensado por esse lado. Puta que cara, desculpa. Galera, desculpa mesmo.
Antes da gente entrar nas perguntas desse podcast, a gente queria aqui avisar a quem não acompanhou, nosso aplicativo foi atualizado nessa semana para a versão 1.3 nos iPhones e iPods Touch. Ele já tinha sido enviado para aprovação, mas estava aí no acúmulo da Apple já tinha umas 3 semanas. Então a gente corrigiu o bugzinho que tinha na interface no iOS 7, então agora já está rodando suave no iOS 7, mas a gente não trouxe só isso, a gente trouxe algumas novidades. Ele está bem melhor agora, a integração dele com as entradas de notificações. Então tem 2 aspectos aí muito bacanas. Primeiro, que quando você entra numa notícia, ela some da central. Antes ela ficava lá e você tinha que apagar manualmente. E segundo, quando você toca agora uma notícia, o aplicativo leva você direto para o artigo. Antes ele sempre levava para a tela inicial. Essas duas coisas são realmente bem bacanas. Fora algumas outras melhorias que a gente fez também. Tinha um bugzinho também no carregamento de vídeos do YouTube e algumas outras melhorias também no envio de notificações. O César, que eu nunca sei falar o sobrenome dele, Barcevistius lá, sei lá como é que fala, e o Fernando Saragossa estão fazendo um excelente trabalho aí. A gente queria agradecer mais uma vez a todo o empenho que eles dão no nosso aplicativo. Muito bacana mesmo.
Pode falar um negócio, Rafa?
É.
O nome do Fernando é Fernando Saragossa, você sabia?
Ele nunca reclamou.
É porque ele tem vergonha. Você fala os dois olhando errados.
Essa foi o melhor do podcast.
Tá? É Fernando Saragossa, tá bom?
E o outro, como é que é o nome?
Eu esqueci o nome dele.
César.
César, como que é?
César, gente boa.
É, o César Barbudinho. Você sabia que o César era um dos maiores, ou o maior conhecedor de Lego do país?
Não.
Ele faz, sério, sabe aquelas montagens gigantes de Lego, Lego robotizado, aqueles stands, projeto mesmo. Ele já foi pra fábrica da Lego várias vezes, o cara é muito inteligente.
Ah, legal. Muito legal. Que honra estar trabalhando junto dele, então.
Muito bom. Ele podia fazer o logo do Mac Magazine em Lego, já tô pedindo, né? Bem legal, bem legal. Não, mas legal, ó, o nome dele é Fernando Saragossa, tá? Então baixa os aplicativos dele que o cara é muito bom.
E vamos aqui, selecionamos dessa vez excepcionalmente, em comemoração ao evento da Apple, 5 perguntas de leitores também, para dar oportunidade aqui de nomes diferentes aparecerem nas nossas perguntas e respostas. A primeira vem do Henrique Barbosa. Ele perguntou por que que a Apple colocou o sensor de impressão digital no iPhone 5S, mas não no iPhone 5C, sendo essa uma medida de segurança tão importante. E se isso é uma questão de tempo até se expandir para outros iProducts. O que vocês acham?
Eu, na minha opinião, tá? Acho que para dar uma diferenciada mesmo do produto, para conseguir ter duas linhas de produto, uma linha mais thin, mais tranquila, não tão tecnológica, deixar uma versão um pouco mais premium, que é o 5S. Eu até vi eu não sei se foi no Engadget, algum lugar que compararam o iPhone com a Mercedes, sabe?
É,
Mercedes,
isso,
né? Cara, eu dei muita risada. É isso? Tipo, Mercedes Classe C é a Mercedes Classe S. É muito bom. Mas eu acho que primeiro é isso, né? E segundo, que deve ser caro pra dedéu ainda. Não deve estar com uma tecnologia tão barata, né?
Tem inúmeros motivos, né? Isso que você falou é importantíssimo. Né? Tecnologia nova, a Apple precisa testar isso, precisa não só desenvolver a parte de hardware, mas também de software. Como a gente falou, essas implementações de desbloqueio do aparelho e de senha são só o começo, né? Então daqui para o ano que vem deve estar bem maturado em vários aspectos. Então tem também estratégia mercadológica também envolvida aí. A Apple realmente pode ter escolhido inicialmente começar, mas respondendo aqui a segunda pergunta dele, sim. Acho que daqui a um ano deve chegar iPads, daqui a dois anos deve chegar iPod Touch, é assim que a coisa costuma acontecer.
E iPod?
iPod Touch, né?
Não, eu tô brincando, iPod Classic, é que eu sonhei com o meu novo iPod de novo essa noite. Sério, cara, eu sei que ele tava lindo, 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 lindo. Imagina um iPod com click wheel, fininho, cara, assim, mais fino do que o iPod praticamente, o Touch, da mesma largura, da mesma finura do iPod, com uma tela retina linda pra assistir filminho, só que tinha a click wheel, cara. Nossa, me faz... É muito nostálgico, eu queria muito isso.
Quer ver um sinal de que o iPod Classic vai continuar sendo vendido? A Apple, agora que eu pensei nisso, a Apple criou, né, um Apple Care Plus pros iPods, pro iPod Classic.
Então,
quer dizer, pra que ela vai criar um negócio desse se o produto vai sair de linha, né?
Ah, será que não estavam reclamando muito?
Enfim, eu só não sei se vem atualização, aí já é outra coisa. Mas
500, não mais?
Pelo menos mais um aninho aí deve ter de...
Tomara.
Já pode ter.
Eu queria um update mesmo.
Eu também, eu queria um update. Eu queria comprar... Eu queria ir na loja da Apple comprar um iPod, cara. Que foram os primeiros produtos que eu comprei e que eu sinto falta, sabe? Eu queria muito.
Bom, a segunda pergunta vem do Leandro Messori. Tem a ver um pouquinho com o que a gente estava falando aqui. Ele fala, como não teve nenhuma mudança nos iPads no evento de ontem, você acha que vale a pena comprar um iPad mini agora ou esperar alguma atualização que ainda possa vir a ocorrer esse ano?
Eu não respondo.
Eu respondo. Ô, Leandro, primeiro que a gente já tinha confirmado, bote várias aspas aí em volta, que não teria nada de iPad nesse evento, já tinham várias fontes aí apontando isso, até porque também nunca teve um evento dividindo as atenções entre iPhone e iPad, são dois produtos muito fortes para a Apple lançar de uma vez só, mas tudo indica sim que até o final do mês que vem a Apple vai fazer outro evento para atualizar os iPads, incluindo iPads mini. Então, se você quiser comprar agora, você não vai fazer uma má compra, é um produto excelente, mas se você tiver um pouquinho de paciência, esperar mais um mês, aí um mês e meio, também pode ser que você se surpreenda.
É aquele papo de sempre, né? Se você está precisando do produto agora, trabalho, enfim, se tem alguma urgência, é um ótimo produto, vai na fé. Agora, realmente, as novas versões aí dos iPads, elas devem vir com tudo, né, cara? Pensa nesse A7, ou até mesmo um possível A7X, né, dentro de um iPad de 9,7 polegadas, o 64 bits, o bichinho deve fazer miséria, e iPad mini aí, possivelmente, quem sabe, ganhando uma tela retina, quer dizer, são mudanças significativas, né, para as versões atuais. Então, se puder esperar, espera mais um pouquinho.
O Breno se absteve da última pergunta, a próxima vai para ele, então.
Então, manda aí.
Guilherme Santos, ele fala que tem viagem para São Francisco no começo de outubro, quase vai encontrar a gente lá no MM Tour. Ele queria dicas de como comprar iPhone. Na verdade, eu selecionei o e-mail do Guilherme aqui, mas foram perguntas comuns aqui de vários ouvintes. Ele quer saber como funciona a compra de iPhones desbloqueados nos Estados Unidos, se já pode ser comprado logo de cara ou só depois de alguns meses, se o iPhone da Verizon, que é o desbloqueado e sem contrato, ele funciona sem problemas aqui no Brasil, e como funciona a questão de garantia desses iPhones por aqui. A gente já falou muito disso aí, mas algum momento é oportuno.
Vou dar uma resumidinha boa, tá? A primeira dica, agora como as filas, até na época que você vai pra lá, ainda vai estar no meio do bafafá de novidade, então aconselho chegar bem cedo na loja mesmo, ficar ali esperando a portinha abrir. Geralmente na loja da Stockton, que é a maior, ali fica perto da avenida principal, que acabei de esquecer o nome. Market.
Você vê que o Breno gosta de uma fila, né, cara?
Ali, geralmente, o estoque cheia, a loja abre às 9, tá? O estoque cheia, eles começam a repor, só que falar o que tem umas 9, 10, então é legal chegar lá umas 6, 7, pra já guardar o lugarzinho na fila, porque fica realmente uma filinha. Mas, como a gente comentou um pouquinho antes, agora já tem a opção de comprar ele desbloqueado, né, pela T-Mobile. Então você vai lá, pede um telefone da T-Mobile e fala que você não quer o chip, você quer só o telefone desbloqueado mesmo. Ou então comprar a versão da Verizon. Funciona, o meu telefone é da Verizon, do Edu é Verizon, do Rafa é Verizon, ele funciona bem no Brasil, sim. A única coisa que ele tem de diferente para os outros é que de vez em quando você está falando no telefone, ele não navega na internet, tá? Isso de verdade só teria que acontecer
no Brasil. Não tem garantia aqui, porque ele não é homologado.
E não tem garantia no Brasil, porque ele não é homologado. Se você comprar um modelo do telefone da T-Mobile, se for o mesmo modelo que for homologado no Brasil, que eu duvido, tá? Ele vai ter garantia. Então, na minha opinião, nenhum telefone americano terá garantia no Brasil se for o modelo 5S e 5C. Por quê? Se eles vierem com realmente LTE para o Brasil 4G, o modelo será o modelo europeu que vende na França, que a gente acabou de comentar, França, Singapura, Austrália, Alemanha, entre outros países.
E ainda assim são dois modelos diferentes que a gente não sabe qual que vai
exatamente
ser o homologado.
Vocês levantaram um ponto legal aí que eu acho que vale a pena falar, que é justamente isso da garantia, porque tem muita gente hoje mesmo, eu vi nos comentários de alguns posts nossos, gente falando: ah, mas como é que a garantia não é mundial? Toda garantia de Apple é mundial. Na verdade, a garantia é mundial, né? Se você comprar um iPad no Brasil, levar para os Estados Unidos e o iPad quebrar, você vai poder, e tiver dentro da garantia, você vai poder trocar. O problema é que a gente não está falando do mesmo produto, né? Apesar de ser iPhone, apesar de ser o mesmo iPhone, são modelos diferentes. Eles têm chips dentro dele diferentes. Então,
isso, o problema todo é mais legislação, mas assim, é que esse hardware não foi testado e aprovado pelo órgão regulamentar isso no Brasil.
Esse produto não é comercializado no Brasil. Então, se você está trazendo um produto de fora, que não é comercializado aqui, como é que você vai ter garantia desse produto aqui? Então, esse é o problema. Não é que a garantia da Apple não é mundial. Não, ela é mundial, só que você tem que analisar caso a caso. Também não adianta você comprar um iPad aqui no Brasil, viajar para um país que não tem, não vende produtos Apple, você não vai ter garantia. Garantia mundial também é onde a Apple atua, né? Então, tem que analisar muito bem isso aí.
Bom, o penúltimo e-mail de hoje vem de um leitor identificado como Ansa Diop, não sei se é um nickname ou se ele é japonês, sei lá. Ele é um e-mail, inclusive, meio polêmico aqui, acho que vai dar uma boa discussão.
Mamilos? Mamilos polêmicos?
Ele pergunta por que a Apple baixou o preço de fabricação do iPhone 5C, né? É só um parêntese que ele já está assumindo que baixou realmente. Pode ser, bem provável que sim, em relação ao iPhone 5, e não repassa esse valor para o consumidor. A Apple tem 145 bilhões de dólares em caixa, ela não precisa desse lucro mínimo. O único motivo que eu enxergo para esse preço era promover o iPhone 5S, já que a diferença de um para o outro é de apenas 100 dólares. Aí ele fala aqui que a mesma coisa acontece com o iPod Touch 16 sem câmera, que com 70 dólares a mais só você ganha um com câmera 32GB e o loop lá de trás. Por que que a Apple faz isso?
Se ele fosse investidor da Apple, acho que ele ia dizer que ele precisava desse dinheiro, sim.
É porque assim, existe um negócio chamado investidor, acionista e dinheiro, cara. Ninguém tá aqui, infelizmente, o mundo, a gente vive num mundo que é 100% capitalista. Então, não existe nada que a galera faça que não tenha dinheiro no meio. Por que a gente faz esse podcast? A gente faz esse podcast, não, a gente não ganha dinheiro diretamente, mas a gente ganha dinheiro indiretamente. Tu dá movimento pro site, você ajuda, a galera clica, vê um banner, dá uma clicada lá, alguém patrocina. Tudo na vida, infelizmente, é baseado em dinheiro. Por que você quer que ele seja mais barato? Porque você vai economizar dinheiro. Tudo é dinheiro, cara. Relaxa.
Não,
é assim
e também
mesmo.
Tem que explicar pra ele que, pô, a Apple não tá fazendo caridade também pra ninguém. E qualquer diferença, ele tá falando de 100 dólares. 100 dólares é uma baita diferença.
Porra!
Primeiro que, até pro consumidor, era uma diferença. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, você pode pegar o 5C de 16 GB, que vou falando aqui os preços dentro de contrato, que tá por 100 dólares, o 5C de 32 GB tá por 200. É 100% a mais essa diferença de 100 dólares aí. Você pode escolher sair com o de 32 ou você sair com dois de 16. É uma baita diferença. Então, e para a Apple, até se fosse, sei lá, 2, 5 dólares de diferença, você pegar um realmente, você pegar 5 dólares nos 145 bilhões que ela tem no banco é uma coisa, mas 5 dólares que ela economiza para cada um dos 700 milhões de iGadgets que já foram vendidos até hoje, faz sua continha aí, vê o que isso representa no montante dela.
Não, assim, eu já fico muito feliz que a Apple é uma empresa super fiel aos seus usuários e nunca subiu o preço do seu produto. Cara, a gente
nos Estados Unidos.
Não, cara, calma. Vamos lá, a gente tá falando do mercado que ela atua original. Nos outros países.
Mamilos!
Câmbio. Mamilos. Então, mas nos Estados Unidos, cara, desde quando o iPhone é o iPhone, é esse preço. Não importa se tem muita demanda ou pouca demanda, os caras obedecem e respeitam isso. Então isso já é um ponto bem positivo. Então, e pela primeira vez na história do iPhone, ela conseguiu colocar um modelo um pouco mais barato. Pô, se a gente entrar aqui no mérito se é pouco ou se é muito, na minha opinião, como eu falei no nosso live, 100 dólares de diferença para o americano, principalmente, é dinheiro para dedéu. Ele faz muita coisa com 100 dólares. Então, é um baita desconto.
E sim, respondendo para ele, essa definição de preços também visa incentivar quem pode, quem tem interesse, olhar essa diferença de 70, de 100, de 200, não importa, entre um produto e outro. Se a pessoa vê o custo-benefício e acha que vale a pena investir um pouquinho mais, a Apple também tem interesse de vender o produto um pouco mais caro. Isso aí é óbvio.
Mas não necessariamente que o mais caro tenha a maior margem, tá?
Também, não é isso, é verdade.
Tá? Então, pode ser que com um de 16 ou de 32, então a gente...
Eu não duvido nada que o 5C dê mais dinheiro para a Apple do que o 5S.
Tenho certeza absoluta, Edu. Certeza absoluta. Que é, primeiro, já é um parte de fabricação antigo, né, que é do iPhone 5, já. Já deve ter peça pra caramba. É a montagem... foi para um material
peça mais... Se bobear, peça reciclada.
Entendeu? Então, cara, a margem deve estar muito bem. E a empresa vive para isso. A empresa não vive para fazer caridade, sim, é uma empresa capitalista, tá lá pra ganhar dinheiro.
E hoje a Apple tem 145 bilhões em caixa, mas há 15 anos atrás ela tava falida. E há 5 anos atrás a BlackBerry, que agora é BlackBerry, né, que antes era, a gente tava cheio de dinheiro e hoje tá mal das pernas. Então a gente não sabe, né? Amanhã ela pode fazer uma aquisição bilionária aí, diminuir esse dinheiro em caixa, enfim. Dinheiro para uma empresa dessas, no mercado que ela atua.
Gastar dinheiro é muito fácil.
Nunca é demais, né,
cara? Meu Deus, nem me falha.
Vamos lá, finalizando aqui a área de perguntas com o e-mail do Luciano Gomes. É uma duvidazinha que deve interessar muitos de vocês que estão próximos de atualizar para o iOS 7. Ele fala ele quer saber como fica a reorganização dos aplicativos nas telas iniciais depois do update, porque ele observa bem, as pastas mudaram no iOS 7. Então, antes a gente tinha aquelas pastas que abriam no meio da tela e suportavam até 12 aplicativos, era isso?
Exato.
4, 4, 4, né? Três linhas. Ou era 16 que já ia no iPhone 5. Enfim, o fato é que agora são três linhas de três e múltiplas páginas. Então mudou o visual, a organização. Não é mais quatro, são três. Então, sim, ele vai pegar a ordem que você tem hoje e vai fazer essa ordenação de acordo com o novo visual das pastas. Você vai ter que, provavelmente, eu fiz aqui algumas reorganizações. Você não perde suas pastas, não perde a ordem dos aplicativos, mas eu, assim como você, eu tive que fazer algumas mudancinhas aí para ficar de acordo com o que eu gosto.
Cara, eu tô usando tanto tempo já o iOS 7 que eu nem lembro do iOS 6, cara. Eu não posso nem comentar o que é.
O único aqui que ainda tá na sexta versão.
Nossa, eu nem lembro Fim mais qual que é. Mas agora, só pra finalizar, é a última, né, Rafa?
Isso.
Quem tiver como, tal, cara, compraçãozinha da Apple, tá valendo a pena, 464, caiu um pouquinho. Então, ó, vai por mim, compra aqui, daqui a pouquinho
vai... Ó, essa de vai por mim, depois de nego...
Vai por mim, vai
por mim. Que raiva aí se o negócio cair.
Vai por mim, compra um pouquinho, não compra muito, mas compra um pouquinho que você vai ganhar um dinheirinho. Quem sabe eu não consigo ganhar o dinheiro do meu iPhone com as açõezinhas da Apple agora.
E é isso, galera, esse foi o 55º Mac Magazine no ar, espero que vocês tenham gostado, ouçam e assistam também o nosso Hangouts on Air, para quem perdeu, que complementa bastante o podcast de hoje. Mais uma vez, o nosso muito obrigado pro Everson e pro Fernando, e a todos vocês que baixarem a MaxiCal, que é nosso primeiro patrocinador aqui do podcast, e o meu abraço também pro Breno e pro Edu, até semana que vem, até o próximo podcast.
Valeu, galera, até o próximo.
Valeu, até semana que vem.
Obrigado a todos vocês pela audiência e até o próximo podcast. Tchau, tchau.
Agora que o podcast acabou, vá na App Store e instale a MaxiCalc no seu iPad.